Vamos abrir no livro de Êxodo. Vamos falar um pouco hoje sobre a Páscoa. E é interessante porque me chamou a atenção de tantas mensagens recebidas das pessoas. Pessoas que normalmente não se importam com Deus, mas que, interessante, mandam mensagens sobre a Páscoa como se fosse algo importante para elas. Mas tem falta de conhecimento total do que vem a ser a Páscoa. E eu estava pensando nisso e li de novo esses capítulos. Nós vamos ler um pouquinho o capítulo 11, começando no versículo 1. O Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. E disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Então aqui nós temos, lembrando um pouco da história, já haviam passado 9 pragas. Deus já havia provado o Egito com 9 pragas. E mesmo assim, o faraó não dobrava seu coração. Não deixava o povo de Israel sair. Então nós vemos que até na paciência de Deus, até na sua misericórdia há limites. E, na primeira vez, Faraó diz a palavra que ele endureceu o seu coração. Mas aqui, agora, nós vimos que Deus endurecia o coração de Faraó. Então, com respeito à Páscoa, quando nós ouvimos, e é interessante ver como, às vezes, eu dou até risada, porque se haveria de haver um animal, símbolo da Páscoa, jamais deveria ter sido um coelho. O animal, símbolo da Páscoa, aqui é o cordeiro. E se a gente abrir, não precisa ir lá. No livro de Levítico, capítulo 11, versículos 5 e 6, se lê o seguinte: e o coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. E a lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, essa vos será imunda. Então nós vemos, parece que o diabo gosta de atrapalhar, né, a obra de Deus, até nos mínimos detalhes. E eu estava pensando, por que será que o coelho foi escolhido, né, para Então existem várias histórias, mas quando eu li esses versículos, eu pensei assim, que coisa mais antagonista, né? Deus escolhe um animal que é o símbolo de ternura, de pureza, e que não era imundo para os israelitas. E os homens aceitaram um símbolo para a Páscoa, que não tem nada a ver com a Páscoa, de um animal que é imundo. E aí nós vemos como nós somos, às vezes, guiados por caminhos de ondas mundanas, que às vezes nós nem percebemos o que estamos fazendo. E entramos na mesma correnteza. Celebramos, brincamos, visto que por trás de tudo isso tem uma coisa mais séria, mais grave, e que macula, de certa forma, o que Deus escolheu, o que Deus estabeleceu. E a Páscoa, então, nos fala de algo muito mais importante. Aqui, o povo de Israel tinha duas coisas de suma importância. Eles foram avisados que haveria de vir um juízo sobre os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e que eles, para escaparem desse juízo, que era certo, porque Deus havia dito que assim ocorreria, eles tinham uma saída, que era o quê? Pegar o sangue do cordeiro, daquele cordeiro que nós vamos ler já já, e passar na ombreira e na verga das portas. Então, nós vemos que o povo tinha essas duas coisas para serem feitas. Aceitarem o juízo de Deus sobre todo aquele que não tivesse o sangue do cordeiro vertido na porta. E a pergunta é o seguinte, estamos nós, os homens, mais sensíveis à voz de Deus do que estavam essas pessoas dessa época, tanto os judeus como os egípcios? Infelizmente, nós vemos que não. As pessoas continuam ainda dando as costas para Deus. Preferem as suas orientações, preferem os seus conceitos e disfarçam de alguma forma para não se tornarem tão afastados de Deus. Essas situações assim sociais, né? Mas vamos ler agora em Êxodo, capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas. Conforme ao comer de cada um, fareis conta para o cordeiro. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido na água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fresura, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. e comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós, para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esse culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este, vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Então nós vemos que verdadeiramente a Páscoa aqui nos fala de um outro animal, nos fala do Cordeiro Imaculado. Um símbolo, uma figura do Senhor Jesus Cristo, que de antemão, antes da fundação dos tempos, Deus já havia preparado na sua presciência, na sua soberania. Deus havia preparado uma saída para que o homem fosse liberto do pecado. E é isso que se celebra na Páscoa, o sacrifício de Cristo Jesus, o Cordeiro Imaculado na cruz do Calvário. E por isso deve ser considerado gravemente por cada um de nós. Porque se existe alguma pessoa aqui hoje que ainda não se reconheceu perdido, que não se reconheceu pecador o suficiente para que ele necessite de ajuda, necessite de um socorro, ele deve de atentar muito bem para isso, porque por muitas vezes, por 9 vezes, Faraó recebeu a praga, recebeu as provações de Deus, por ter endurecido seu coração. Mas na 10ª praga, a paciência de Deus terminou. E é terrível, é sem volta, quando Deus endurece o coração de alguém. Já não existe mais saída. Foi assim com o Faraó. Pode ser assim com qualquer um que despreze a oferta da obra do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então nós vemos que solene, né, devia ser. Essa noite devia ter sido uma noite que jamais aqueles que passaram ali, aqueles que eram chefe das famílias naquela época, poderiam esquecer. Uma coisa muito solene, o juízo de Deus passando, matando todos os primogênitos. Às vezes a gente lembra, né, do filme Os Dez Mandamentos, é muito interessante que vem uma sombra pelas ruas assim da cidade lá do Egito, e ela passando e você ouvindo choros de desespero nas casas dos egípcios. E nós, às vezes, passamos as nossas vidas, toda a nossa vida, como se fôssemos, ah, tá bom assim, amanhã, outro dia, o sol vai nascer de novo, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou casar, etc. Se esquecendo do solene juízo que recai sobre o mundo, de morte, não morte física só, a morte da separação total de Deus. E nós vemos que para os judeus que haviam passado o sangue, aceitado a ordem de Deus, talvez eles não entendessem ali na hora por que isso, Por que devo de pintar a porta com sangue? Coitadinho do cordeiro. Mas eles obedeceram. E era independente da sua, vamos dizer assim, do seu andar, era independente da sua intensidade de fé, do tamanho da fé de cada um, era independente de qualquer coisa. O que Deus disse? Ele disse: bom, se eu passar nas suas casas e ver vocês ajoelhados, orando, ver vocês ali jejuando, ver vocês ali fazendo qualquer coisa, eu vou então considerar. Não. O que que Deus queria ver? Acima de tudo, vendo o sangue, passarei. Essa era a demanda principal de Deus. O motivo principal dele passar por cima com o juízo decretado era ver o sangue. O sangue de um cordeiro imaculado, sem mancha, sem culpa, que estava ali no lugar daqueles que deveriam estar morrendo. E assim é a obra do Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Ele teve que ir, e somente ele poderia ir, à cruz do Calvário, à morte, e derramando seu sangue precioso por nós, porque não havia nenhum outro capaz de fazer tal sacrifício. Ele teve que descer os palácios de marfim, descer da comunhão com o Pai, na glória, vir a esse mundo em semelhança de homem, passar 30 anos vendo os frutos do pecado. Às vezes nós não pensamos nisso, mas quando você sai um pouco do seu ambiente, né, que você vive, que tem um pouco de um conforto, e você vai para um lugar que tem muito menos conforto, você se sente incomodado. Você fala assim: nossa, não tem lugar para ir no banheiro, come sem lavar as mãos, não tem água limpa. Quem já foi para lugares assim sabe como é. Então nós vemos o Senhor Jesus aqui, um ser santo, andando por esse mundo, vendo as pessoas morrerem, as pessoas cheias de feridas, as pessoas brigando, amaldiçoando a Deus. Já pensou nisso? Que triste deve ter sido para ele. E por fim, depois desses 30 anos, mais 3 anos, onde ele realizou efetivamente seu ministério. E foi curando, ajudando, tendo misericórdia de tantos, sendo desprezado, sendo rejeitado, sendo cuspido e levado até a cruz do Calvário, de boca fechada, como realmente um cordeiro, imaculado, sem mancha, o único que poderia chegar diante de Deus e se oferecer em sacrifício pelo pecado. E hoje, da mesma forma, é requerido de cada ser humano, em figura, o sangue passado nas ombreiras e na verga da porta. E que significa isso para nós hoje? Como nós podemos ter essa figura convertida em realidade? Eu me aceitar pecador, eu aceitar o juízo de Deus contra o pecado. Não há ninguém que busque a Deus, diz a palavra de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ah, mas eu não sou tão mal assim. Eu não mato, eu não roubo, eu pago meus impostos, eu trabalho direitinho. Deus queria isso dos israelitas? Deus chegou a falar: ô israelita, você está trabalhando direitinho aí para os egípcios? Está fazendo tijolos? Está pagando seus impostos? Está sendo um bom pai, uma boa mãe, etc., um bom filho? Não interessa isso. Para a salvação, não. Interessa ver o sangue do Cordeiro pintado na porta. E hoje nós temos essa oportunidade. Deus nos deu, ainda hoje. Ainda hoje é o dia da salvação. Ainda hoje a paciência de Deus não está esgotada. Mas um dia vai estar. E aí resta o juízo. Ai daqueles que não aceitarem a palavra de Deus contra si próprio, sabendo que são pecadores, e viraram as costas para Deus, dizendo, eu não preciso de Deus. Eu, por minhas obras, vou chegar a Deus. Eu sou bom, eu ajudo os pobres, eu faço doações a isso, aquilo. Deus não... Para salvação isso não interessa. São boas coisas que devem ser feitas, mas não para salvação. A salvação necessita do sangue do Cordeiro. Deus tem que olhar para nós e ver a obra de Cristo, o sangue de Cristo sobre nós. Vamos abrir agora em Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. E não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente e pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dante cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então, nós podemos, com toda certeza, saber que também, assim como os judeus lá naquela noite da Páscoa, sabiam que era inevitável vir o juízo, mas também sabiam que se o sangue tivesse na ombreira da porta, eles estariam livres do juízo. E assim também agora, para aqueles que acham que podem, por alguma forma, se chegar a Deus, por qualquer coisa que façam, ou por qualquer lei que sigam, a lei de Deus fala que ela só serve para dar conhecimento ao homem do pecado. Se alguém quiser cumprir a lei diante de Deus, vai chegar nesse ponto final. Eu não posso. Eu sou pecador, não posso cumprir a lei. Mas graças a Deus, como nós lemos, se manifestou a justiça de Deus através da obra do Senhor Jesus Cristo. E E lembrando mais uma vez uma outra noite no Novo Testamento, quando logo depois do Senhor Jesus ressuscitar, os seus discípulos ainda não haviam visto, e eles se encontravam fechados numa casa, com as portas e janelas fechadas, com medo daqueles que crucificaram o seu Senhor. Mas ao invés de entrar uma espada, um soldado nessa casa, quem eles veem que entrou sem abrir as portas? O Senhor Jesus falando, paz seja convosco. Então, ali nós vemos que ele havia trazido para eles tudo aquilo que ele havia feito. Paz seja convosco. Todos aqueles que o aceitam passam a gozar de uma paz eterna. E a segurança de que, quer morramos, quer sejamos arrebatados, estaremos com ele na glória. Dando graças a ele e vendo essa pessoa como um cordeiro, como fala em Apocalipse, como um cordeiro havendo sido morto. Nós vamos ver na glória as marcas na mão e no lado do Senhor Jesus, para que jamais esqueçamos. Assim como foi inesquecível aquela noite no Egito, em que os egípcios puderam ver o juízo de Deus e, ao mesmo tempo, a libertação. Demos a graça. Nosso bendito Deus, nosso Pai, te agradecemos uma vez mais por esse dia, um dia a mais de salvação, dada a todos aqueles que ainda não se reconheceram pecadores perdidos diante de ti. Rogamos, Pai, se existir alguém ainda aqui com seu coração fechado, que não tenha aceitado a Cristo como seu Salvador, que possa fazer hoje, que possa dar crédito à tua palavra, assim como os judeus deram naquela noite da Páscoa, em que viram o juízo passando sobre todo o Egito, e ao mesmo tempo viram a salvação. Damos-te graças por tudo e te agradecemos, Senhor Jesus, também por tua obra de redenção por nós e também por nossa justificação, aguardando a bendita esperança de estarmos a qualquer instante contigo na glória. Te agradecemos no teu precioso e bendito nome. Amém.